A lição da noite de hoje, Fonte Viva. A lição 126. Ajudemos sempre. E quem é o meu próximo? Lucas, capítulo 10. Comentário de Emmanuel. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. É como a lei divina recomenda, amemos ao próximo para nós mesmos, preparemos-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemos-nos com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemos-nos com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamos-nos de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemos-nos a que se faça melhor. Se o mal nos busca influência, amparemos-nos sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nosso destino. Um cristão sem atividade do bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço de luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca de teu coração, cada dia, lembra-te sempre que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Vamos então fazer a nossa prece. Mestre Jesus, pedimos mais uma vez a vossa bênção. Pedimos, Senhor, que muito embora não estejamos com a sintonia tão preparada para estar junto a vós, que nos ajude, Senhor, para que possamos nos aproximar do vosso amor, da vossa luz. Nesses dias, Senhor, em que a terra e da terra se aproximam tanto espíritos de luz, procurando nos ajudar, procurando nos amparar, procurando nos alertar, sabemos nós disso é um esforço de vosso amor. É uma recomendação, é um preparo para que possamos, com novas energias, enfrentarmos os dias mais dolorosos que poderão existir ao mundo. E também ajudarmos a todos aqueles, os próximos, como dizemos na nossa lição, naquilo que for possível, naquilo que estiver ao nosso alcance, mas sempre esticando a mão, esticando o nosso abraço, esticando o nosso apoio. Todos somos irmãos. Todos procuramos o caminho do bem. Todos procuramos a nossa elevação. Todos procuramos a luz divina. Jesus amado, permaneça conosco, Senhor. E muito obrigado por tudo que tens oferecido. Graças a Deus. A nossa companheira Léo, que dispensa, naturalmente dispensa mais apresentação, ela vai me falar exatamente isso. Jesus, o mestre de amor. Com a palavra do nosso irmão.
Antes de começar, ou começando de forma diferente, eu vou cantar um pequeno hino do Cabete. E todos aqueles que souberem, eu gostaria que cantassem comigo, para que a gente possa harmonizar mais o ambiente. A responsabilidade de falar sobre Jesus e sobre o amor que ele veio nos ensinar é muito grande. Então vamos buscar um pouco mais de sintonia com ele e com esse sentimento maior que ele veio nos ensinar. Esse hino se chama Prece. Ele é muito simples nas palavras, mas de uma profundidade muito grande. Eu sei que muita gente aqui sabe, então realmente eu gostaria que me acompanhasse, por favor. Oh, Jesus, todo amor, luz e luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina. E que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz no meu coração. Esse hino eu acho muito bonito, muito profundo e emocionante. Por isso eu quis começar com ele, antes que a gente pudesse falar sobre um tema tão importante e de tanta responsabilidade, que é sobre Jesus, o Mestre de Amor. Antes de falar especificamente sobre o Mestre de Amor, podemos traçar aqui uma ação de Jesus no nosso planeta, que foi como terapeuta. Ele era um terapeuta de corpo e de almas. Uma pessoa que acolhia indistintamente as pessoas, afagava, abraçava, cuidava, sem nenhum constrangimento, sem nenhum preconceito. Atendia a todos, independentemente de classe social, independentemente de classe econômica, independentemente se era religioso ou se não era. Temos como exemplo até quando ele falou da parábola do bom samaritano. E Jesus toma esse exemplo do bom samaritano como exemplo de amor ao próximo, como coloca Emmanuel. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que está mais próximo. É aquele que mais precisa de nós. Esse é o próximo que realmente merece o nosso cuidado, a nossa atenção. E no caso da parábola, várias pessoas, inclusive doutores da lei, passaram ao largo para não se misturar, ou até com receio daquela pessoa que estava deitada no chão e que tinha sido assaltada e machucada. E o samaritano, que não era bem visto pelos judeus, cuidou de uma forma carinhosa até o momento em que essa pessoa tivesse tido todo o atendimento necessário. Jesus olhava também com um olhar meigo e dócil para as pessoas que não eram bem conceituadas na sociedade. Conta-se a passagem da mulher, que não era bem vista socialmente, que era até colocada à margem, e Jesus aproveitou um determinado momento e deu uma sua mensagem de amor e de ensinamento para as pessoas que ali estavam, com vontade de apedrejar, porque cumprindo até uma lei local. Isso tudo tem a ver com um sentimento maior, que é o amor. Ele se expressa de várias formas. Podemos ter o amor, o sentimento do amor, em várias gradações. Jesus, terapeuta de corpo e de almas. Um ser muito especial. Ele veio ao planeta com uma missão muito importante. E eu quero depois trazer até um olhar diferente sobre essa missão, que me foi dada a oportunidade de fazer uma palestra semana passada com esse novo olhar. Eu achei muito interessante e eu quero trazer isso para vocês também. Eu acho que vale a pena a gente ter mais esse olhar sobre a missão de Jesus no nosso planeta. Uma outra percepção com relação a esse sentimento, amor, é libertação pelo amor. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Será que nós verdadeiramente nos amamos? Como é que nós podemos perceber se realmente nos amamos? Será que eu estou satisfeita com a pessoa que eu represento aqui no meu dia a dia, na minha família? Será que eu estou satisfeita com essa figura? Ou eu tenho algumas ressalvas a respeito do meu comportamento, do meu dia a dia, da minha forma de lidar com as dificuldades? Todos nós, de alguma forma, sempre temos esse olhar de que poderíamos ser diferentes e precisamos ser melhores. Precisamos nos amar. Mesmo sabendo que nós temos algumas limitações, fragilidades, dificuldades, alguns desvios que precisam ser acertados, isso não pode me levar a gostar menos de mim. Eu preciso ter um olhar diferente. Reconhecer, sim, que eu tenho fragilidades, dificuldades que preciso mudar. E, a partir desse reconhecimento, buscar promover a minha mudança. Lembrando ainda Jesus como terapeuta, a sabedoria ou a condição dele de um grande poder moral e a elevação que ele tinha como espírito permitia a ele que, ao conhecer determinada pessoa, percebesse o seu interior, a sua condição e, dali para frente, saber exatamente como lidar com ela. E que tipo de ensinamento ele deveria proporcionar para ela? Que tipo de oportunidade que ele deveria proporcionar para que ela tivesse um outro caminhar e se melhorasse? Ele tinha esse olhar profundo sobre o ser humano. Nós precisamos buscar esse tipo de olhar para nós mesmos. Compreendemos realmente o que somos, o que estamos fazendo aqui, se estamos agindo corretamente. Se não estamos, vamos buscar melhorar. Vamos buscar o nosso caminhar mais correto. E como é que eu posso tentar melhorar? Aprendendo mais sobre mim mesma, com autoconhecimento, perceber melhor que pessoa eu sou. Como é que Jesus olharia para mim? Eu olharia como terapeuta, tentando encontrar dentro de nós a verdadeiro personagem que está aqui e, a partir desse momento, procurar uma forma de nos orientar, uma forma que melhor nos apresentasse os ensinamentos para que a gente pudesse efetivamente mudar o caminhar. E esse autoconhecimento que me permitiria saber como eu sou e tentando imaginar como Jesus me olharia e que tipo de ensinamento ele traria para mim e que tipo de conselho ele me passaria para que eu possa mudar ou que eu pudesse mudar o meu caminhar. E eu me conhecendo e aprendendo a amar a mim mesma, poder então amar o próximo, aquele que está perto de mim, seja um familiar, seja um colega de trabalho, seja um colega no centro, seja em qualquer templo, pessoas com quem nós convivemos e que normalmente nós não temos um olhar de amor por ele. Gostamos de pessoas que nós acolhemos normalmente, abraçamos, temos um olhar fraterno, mas será que verdadeiramente nós amamos? Seríamos capazes de dizer, eu amo essa pessoa profundamente como Jesus gostaria que eu amasse? Porque eu desejar que nós possamos nos amar como Jesus nos ama, ainda estamos um pouco longe disso, mas é o olhar que nós temos que ter sobre nós mesmos, de tentar nos amar o melhor possível, para podermos então transferir ou projetar esse amor para o nosso próximo, aquele com quem nós convivemos. E que dentro da doutrina nós sabemos que são pessoas que estão ao nosso lado, não é à toa. Eles estão ao nosso lado porque há um compromisso entre nós. Normalmente o olhar que se tem desse compromisso é de resgate, é de que fizemos alguma coisa negativa, né, cometemos um crime ou algo assim, ou um para o outro. Mas podemos também ter o olhar de uma missão de resgate, no sentido de eu já consegui caminhar um pouco melhor e resolvi vir novamente ao mundo encarnado para proporcionar um pouco desse meu aprendizado que eu já conquistei e compartilhar com aquelas pessoas com quem eu venho a viver. Nós podemos ter vários olhares para essas convivências hoje encarnadas. Mas o que mais ocorre realmente é a convivência por ajustes, sejam emocionais, sejam ajustes porque nós tivemos comportamentos de desvio com aquela pessoa e precisamos nos acertar. Mas esse acerto exige de nós esse sentimento também de amor. Para que efetivamente nós alcancemos esse objetivo de resgatar nessa relação, precisamos estar imbuídos desse sentimento. Amor. Uma palavra pequenininha, um pouco desvirtuada hoje em dia. Amor, a gente às vezes se expressa como uma relação com uma pessoa, mas é uma relação até curta. Amor, temos outros tipos, amor materno, fraterno, filial. O amor entre colegas, marido e mulher, noivos, namorados. Mas o amor de que estamos falando aqui essa noite é um amor profundo. Um amor que se espelha no amor que Jesus veio nos oferecer. Precisamos sentir essa diferença. E quando nós usarmos amor em nossas vidas para expressar sentimentos que temos, vamos tentar nos acordar e pensar bem. Essa palavra está sendo bem empregada? Está sendo bem utilizada? É isso mesmo que eu estou querendo dizer? Ou simplesmente eu gosto? Tenho uma relação fraterna? Tenho um sentimento até razoavelmente profundo? Mas o amor verdadeiro que Jesus espera de nós, que veio nos ensinar, é muito mais profundo do que isso. É um amor incondicional por toda a humanidade, indistintamente. O amor que Ele veio nos oferecer é aquele amor quando estamos dispostos a nos doar para fazer algo pelas pessoas, mesmo por aquelas que não conhecemos e nem sabemos onde moram. E vão ser mais amplos nesse universo. O amor pela humanidade toda, e essa humanidade considerando o universo por inteiro. Esse é o verdadeiro amor que Jesus veio nos ensinar. Porque este sentimento é o sentimento que ele demonstrou por todo o tempo que esteve conosco e ainda demonstra por ainda estar conosco e por nos acompanhar, nos auxiliar, nos orientar através de seus discípulos, dos seus emissários. Esse amor de Jesus se mantém conosco e vai se manter conosco durante muito tempo, eternamente falando. Nós falamos sobre Jesus normalmente como um ser que nasceu no planeta e que veio nos ensinar várias coisas, vivenciou conosco várias experiências, terapeuta, curador de almas e corpos, nasceu numa manjedoura de forma humilde, mostrou sua humildade durante o tempo que esteve conosco, morreu na cruz, Jesus, e o Cristo permanece ainda conosco e vai permanecer eternamente. Por que eu falei Jesus e Cristo? Jesus é o Cristo encarnado. Cristo já era um ser especial de uma comunidade celeste de alto nível e que esteve junto com essa comunidade na formação do nosso planeta. Emmanuel nos diz isso no A Caminho da Luz. E antes de Emmanuel dizer isso, o evangelista João o disse. Em João, capítulo 1, versículos de 9 a 11, está escrito assim: pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele estava se referindo a Jesus. O evangelista João já nos disse isso, que o mundo, o planeta, foi formado por intermédio dele. Emmanuel nos traz isso com mais detalhes em A Caminho da Luz. Mas é muito interessante a gente perceber que o evangelista já afirmava isso àquela época. Eu achei muito interessante quando eu percebi isso no Evangelho. Dá para perceber desde quando o Cristo está em nossas vidas? Muito antes do nascer numa manjedoura, ter esse ser crístico, muito especial, faz parte dessa grande comunidade de seres angelicais, está conosco há muito mais tempo do que nós imaginamos. Daí que nós podemos depender, tal é o amor desse ser por todos nós. Ele nos acompanha, não dá nem para saber há quantos milhares ou milhões de anos. Não temos nem condições de afirmar qualquer coisa a respeito disso. E está conosco ainda, nos auxiliando das mais variadas formas. Esse é um ser de amor e de um amor profundo e que nos envolve, nos auxilia todos os dias. Aceitou vir ao planeta, encarnar num corpo tão grosseiro, nosso ainda grosseiro, imagina 2000 anos atrás, viveu conosco em situações difíceis para todo mundo e se doou de corpo e alma para todos nós. Ensinamentos que temos até hoje como referência, tal a profundidade e a verdade que esses ensinamentos. Precisamos ter essa percepção para tentar imaginar qual é a profundidade desse amor que Jesus tem por nós e qual a importância dele em nossas vidas. A nossa jornada no planeta tem como objetivo o nosso caminhar, a nossa evolução espiritual, o nosso aprendizado intelectual e espiritual. E dentro desse conhecimento, desse aprendizado, primeiro nós deveremos buscar sobre os ensinamentos dele. O que, que ele realmente veio nos ensinar? Precisamos de buscar esse aprendizado e internalizar os ensinamentos em nossas vidas. Porque esses ensinamentos, esse aprendizado tem um poder transformador em nossas vidas. Jesus veio ensinar o amor. E esse amor e esse aprendizado que ele referiu é que verdadeiramente vai proporcionar a nossa transformação espiritual, o nosso evoluir. Na revista Reformador, de dezembro de 75, tem um texto chamado Lição de Natal. É aquele outro olhar a que eu me referi antes. Normalmente a lição de Natal, como eu coloquei, é a humildade, de ter nascido numa manjedoura. Não é essa, normalmente? O aprendizado do nascimento, de vir o Mestre, vir Jesus, para que possa nos ensinar tantas coisas. Nessa lição de Natal, o olhar é o seguinte. O que Jesus veio realmente fazer no planeta foi trazer para nós um novo caminhar. Oferecer para nós um novo olhar sobre nossas vidas. Com que objetivo? Na nossa evolução espiritual, sim. Mas a nossa evolução para quê? Para que nós possamos nos reconectar com o Pai. Esse é o nosso objetivo. Nós viemos aprender, evoluir espiritualmente, no exercício do amor, no aprendizado desse exercício do amor, para que possamos nos reconectar com o Pai. Vamos fazer uma panorâmica no que nós observamos no dia a dia. Tema do Edson, na semana passada, violência, desvios comportamentais, dores, crimes, que é o que normalmente a mídia convencional nos traz insistentemente todos os dias. Ou pequenos desvios, falta de amor, falta de fraternidade, falta de caridade, não vão chegar tanto ao extremo, mas existem esses dois lados, o mais tênue e o mais intenso, dentro desse nível de violência, de falta de fraternidade, de amor. Esse tipo de comportamento, o que nos proporciona? O afastamento cada vez maior do Pai. O que Jesus veio nos trazer, então? Veio nos mostrar que o amor é essencial em nossas vidas, que devemos mudar o nosso olhar sobre nossas vidas, sermos mais fraternos, mais caridosos, mais amorosos, porque se formos mais amorosos, seremos todo aquilo que imaginamos, seremos caridosos, fraternos, porque o amor estará verdadeiramente em nós. E quando nós percebermos isso e começarmos a promover a nossa mudança, nós passaremos a ter um contato maior com o Pai. Jesus tinha um contato estreito com o Pai. O poder moral dele, a grandiosidade dele, está exatamente nessa relação íntima com o Criador. E é o que ele gostaria que nós passássemos a buscar em nossas vidas. Isso só vamos conseguir com o amor. Com o amor verdadeiro. Percebemos. Esse amor, ele nos envolve de tal forma, estamos imersos nessa energia amorosa, eu ouso dizer isso. Todos nós estamos imersos nessa energia amorosa, mas depende de cada um de nós estar sensível para perceber ou não. O amor está aqui, como uma grande energia nos envolveu. Alguns percebem e acordam. Outros ainda não acordam, porque eles estão bloqueados, estão numa armadura que não permite perceber esse amor que os envolve. Esse amor de Jesus, essa energia que estamos imersos, independentemente de religião, de credo, de filosofia, de região onde estamos, independentemente disso, Jesus veio primeiro para a formação do planeta e depois conviver conosco para nos ensinar a amar, não se preocupando se de que raça éramos, se tínhamos religião ou não, não importa. Ele nos envolve a todos nós. E como é que nós podemos perceber isso? Eu ganhei de presente um DVD que eu sugiro que todos vejam. Chama O Que Importa? É o título. E traz ali exemplos de trabalhos em várias áreas no mundo inteiro, sem nenhuma conotação religiosa, filosófica, de raça, em que eles estão promovendo ações de fraternidade, acolhimento, resgate como ser humano, trabalhos maravilhosos, mas sem nenhuma ligação com qualquer religião ou filosofia. Esses grupos se chamam empreendedores sociais. Tem das mais variadas formas. Tem na área da medicina, do atendimento tecnológico, sempre relacionado com conhecimento, o ensino, o compartilhamento de ideias e de conhecimento, acolhimento fraterno, caridade, caridade no sentido de doação de tempo e de resgate do ser humano na sociedade. Me veio assim, assistindo ao DVD, o que é amor? O que é o exercício do amor no nosso dia a dia? Eu considero que o trabalho dessas pessoas que se intitulam empreendedores sociais seja amor. Eles vão a lugares distantes, sem nenhuma condição. Médicos que vão para regiões totalmente inóspitas e realizam trabalhos maravilhosos. E tantos outros trabalhos, enfermeiras, médicos e professores, o que seja, passando dificuldades extremas e saem dali gratificados, saem dali chorando de alegria por estarem fazendo o que estão fazendo. Isso é amor. E é um amor possível, se eles fazem, por que nós não podemos fazer? Não vou dizer que a gente deva largar trabalho, para quem esteja trabalhando, e que vá abandonar tudo isso, e vá fazer essa jornada, que é muito difícil. Você tem que ter muita estrutura para fazer isso. Mas podemos fazer um pouco disso. Podemos buscar uma motivação para sermos transformadores na sociedade que nós vivemos. E essa transformação, ela vai ocorrer na nossa dedicação diária. Hoje há muitas formas de você fazer esse trabalho. Internet é um instrumento maravilhoso, pelo menos para mim. Há pessoas que não gostam, não estão muito habilitadas, mas podem fazer outras coisas, cada um no seu caminho, cada um com a sua facilidade, com os seus recursos, com o seu conhecimento. Podemos fazer muito e muitas vezes estamos acomodados em situações confortáveis. Joana de Angelis, certa vez, num livro chamado Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que hoje me baseei para os textos que vocês receberam aí, que nós não podemos estar em situação de conforto. Quando estamos em situação de conforto, nós estamos na inércia. Não estamos realizando nada. Então, se em algum momento nós nos sentimos em situação de conforto, está na hora de fazermos uma reviravolta na vida e encontrar uma motivação para promover uma transformação. Seja ela qual for. Senão nós não crescemos, não evoluímos. A evolução se dá por movimentos de transformação, de ação, de motivação, de transformação. É assim que as grandes evoluções ocorrem, inclusive as pessoais. Precisamos de buscar qual é o nosso desejo de transformar. Primeiro, na autotransformação, que passa pelo autoconhecimento. Depois que fizermos a nossa transformação, que existe muito de nós, é muito difícil você promover essa transformação, porque às vezes ela é dolorosa. Dolorosa mesmo fisicamente. Você se perceber com defeitos, você se perceber sem condições de realizar algo, você, normalmente nós somos assim meio vaidosos, e nós nos percebemos que somos frágeis, que não conhecemos tanto quanto deveríamos, porque não estamos agindo nessa direção. Esse reconhecimento é muito duro, muito doloroso, fisicamente e emocionalmente falando. Mas precisamos de agir. Precisamos de buscar essa nossa transformação interior. E a partir dela, conseguimos força, coragem, conhecimento para buscarmos a transformação do mundo. Mas não podemos pensar muito na transformação do outro de uma forma assim: eu sei ele não, então eu quero que ele aprenda o que eu tenho que ensinar para que ele seja melhor. É um perigo. Porque nós passamos aí pelo desrespeito ao outro, que é mais um cuidado que devemos ter. A imposição é um problema. A vaidade de que sabemos tudo é um grande problema. Também passa pelo autoconhecimento, primeiro. Porque quando nós nos conhecemos efetivamente, quando nós percebemos o que nós podemos fazer, o que conhecemos, qual é a nossa capacidade de autotransformação e por que caminhos, nós vamos nos reconhecer frágeis, como eu falei, muitas vezes de forma dolorosa. Aí nós vamos ter um olhar diferente para o outro. Porque ao percebê-los frágeis e ainda com problemas, com várias coisas para aprender, nós devemos nos lembrar que nós também somos frágeis e não conhecemos tudo. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, que quando nós queremos impor ao outro alguma coisa, precisamos de saber, esse outro está precisando é disso? Esse o caminhar dele, o caminhar dele pode ser diferente. Ele pode estar precisando de outras coisas. E mesmo que ele esteja precisando de algo que eu esteja disposto a oferecer, eu tenho que saber em que momento ele está em condições de receber. Senão será uma imposição. Nós não estamos dando oportunidade ao outro de vivenciar uma experiência difícil que vai fortalecê-lo no seu dia a dia. Que são com as dores que nós nos fortalecemos. São com as experiências difíceis que nós nos tornamos fortes. E às vezes o outro está precisando de uma experiência mais dura e mais forte para se fortalecer e dar, fazer a sua transformação. E precisamos respeitar isso. E isso só se dá com o aprendizado, com o autoconhecimento e o conhecimento desse contexto que estamos vivendo. Tudo isso faz parte daquela palavrinha que Jesus veio nos ensinar como sentimento, que é o amor. Quando eu amo verdadeiramente o outro, eu não imponho nada. Eu respeito. Eu preciso de respeitar o momento dele, respeitar as limitações dele, que de repente ele não tem nenhum conhecimento necessário para compreender o que eu posso estar oferecendo. Vou lembrar aqui agora um texto de Emmanuel, prefácio ou pós-fácio de um dos livros dele, que eu não me lembro qual, que perguntava: e você está nos oferecendo tudo que sabe? Algo assim, não é exatamente com essas palavras, mas a essência é essa. Falou: não. Porque nem sempre o outro está em condições de entender o que eu já sei e quero oferecer. Tudo tem que ser devagar, no momento certo e no limite certo de quem vai receber. E mais ainda, continua Emmanuel, muitas coisas não me foram dadas como conhecimento porque eu ainda não estou preparado para aprender. Espíritos mais elevados não me proporcionam mais conhecimento do que eu sou capaz de absorver. E da mesma forma, ajo com vocês. E assim, sabe que ensinamento profundo tem isso? Será que eu tenho condições? Vamos imaginar que eu tenha um conhecimento intelectual razoável. Lutei, aprendi, estudei, o que seja. E eu quero oferecer a uma outra pessoa esse mesmo conhecimento se ela ainda talvez não tenha tido. Porque na minha época, o ensino primário, hoje é fundamental. Como é que ela vai conseguir absorver? Não vai conseguir, não vai tratar nada. Eu tenho que oferecer aquilo que ela está em condições de absorver. E eu tenho que oferecer de forma que ela possa compreender. Eu respeito ao outro. Isso está dentro desse sentimento maior, que é o amor. O amor é muito mais abrangente do que muitas vezes imaginamos. Está nas grandes ações, como desses empreendedores sociais, de saírem à luta e tentarem fazer o melhor possível para resgatar o ser humano de situações de miséria, às vezes total, como está nos pequenos, nas pequenas ações do dia a dia, que para nós pode parecer simples, mas que temos que estar ligados para perceber como devemos agir, qual deve ser a nossa atuação. Vamos tentar imaginar realmente o que, que seja esse amor que Jesus veio nos ensinar. E ele me ensinou só dizendo. O ensinamento que ele trouxe foi de exemplo. Ele mais exemplificou do que disse. E é assim também conosco. Nós podemos ensinar os outros mais do que com palavras, mas com ações. A gente vem para o centro, aprende, estuda, participa dos estudos, ouve palestras. Aí nós vamos ao shopping, furamos fila. Aí não temos uma ação correta na frente de um elevador. A gente vê muito, né? Estou falando de pessoas do centro, mas a gente vê muito. Um dia eu estava no elevador no Pátio Brasil, quer dizer, querendo, então, eu estava, era a primeira na porta do elevador. A primeira. Tinha chegado antes de todo mundo. Tinha três jovens, adolescentes. Aí que a porta abriu, elas vieram, quase me derrubaram. Aí eu falei, vocês não respeitam mais os idosos? Não respeitam mais as pessoas? Muito triste isso. Além de tudo, eu estava na frente de vocês. A gente tem que ter esse olhar. Como nós estamos nos comportando lá fora? Porque é com essas ações que temos é que nós vamos ensinar primeiro para os nossos filhos. Queremos que os nossos filhos sejam pessoas leais, honestas, corretas, amorosas. Qual é o melhor caminho? Que sejamos corretos, honestos e amorosos. Não só com eles, mas com todas as outras pessoas. Que é com esse exemplo que ele vai seguir na sua vida. Não adianta nós falarmos que devemos ser assim lançados, cuidar dos nossos avós, nossos pais, se nós efetivamente não fazemos. Eles vão agir também conosco da mesma forma, a não ser que eles sejam já espíritos iluminados que vieram nos ensinar, que também pode ocorrer. Mas são pequenas exceções. Normalmente eles vêm para que nós os encaminhemos nessa vida. E é como o nosso exemplo que eles vão seguir e se tornar pessoas honradas. Estão sendo honrados, estão sendo bons exemplos. Isso também é amor. É o amor que Jesus veio nos ensinar, passa por aí. E ele é o nosso grande mestre. precisamos observar a cada ação das nossas vidas o quanto nós estamos conseguindo aprender com ele. Se efetivamente estamos tendo este olhar de aprendizado e de exercício desse aprendizado em nossas vidas. Voltando àquele assunto da violência, dos desequilíbrios sociais, se nós prestarmos atenção, quando nós nos envolvemos nesse tipo de energia e começamos a falar muito que isso acontece, não, porque só acontece isso, acontece aquilo, só tem crimes, só tem desavenças, só tem desvios sociais, o que eu estou fazendo? Estou fortalecendo esse tipo de comportamento. Eu estou acrescentando energia negativa em cima daquilo que já está acontecendo. E essa energia só vai crescendo ao nosso redor. Não estamos ajudando em nada. Estamos auxiliando a que isso continue acontecendo e se fortalecendo. Em contrapartida, qual é o nosso comportamento? Como é que o nosso comportamento deveria ser nessas circunstâncias? O mundo poderia ser melhor. Será que não está acontecendo alguma coisa boa nesse mundo? Para que eu possa ter um olhar mais fortalecido nessas novas ações e fortalecer essa energia positiva ao nosso redor? Só seremos grandes transformadores se mudarmos o nosso olhar. Acreditarmos mais no mundo. Nós estamos vendo muita desesperança. Os nossos jovens estão ficando sem esperança. Eles ouvem o tempo todo que o mundo é difícil, o mundo está ruim, as coisas ruins estão acontecendo, que não há nada de bom acontecendo, mas há coisas lindíssimas acontecendo nesse mundo. Precisamos estar numa mídia que não é a convencional para prestar atenção a isso. Infelizmente, a mídia convencional nos traz esse olhar da violência, porque é o que dá, vamos dizer, igual. Precisamos mudar esse olhar. Precisamos canalizar a energia positiva para revigorar o mundo de uma forma positiva. Fortalecer a energia de amor em que estamos imersos, para que possamos verdadeiramente transformar o mundo. Precisamos ser empreendedores sociais, usando essa terminologia, e precisamos ser transformadores. E ocorreu, fazendo um pequeno texto hoje, sobre esse assunto, que algumas pessoas poderiam falar assim: você é uma idealista, você é muito otimista, que isso, o mundo está ruim, como é que você quer que a gente transforme, como é que você quer que a gente acredite nesse mundo? Não sei se vocês, mas algumas pessoas me ouvindo falar certamente teriam esse olhar. Eu sou uma idealista e estou fantasiando. Aí, nesse mesmo texto eu coloquei: quais foram os grandes transformadores do nosso mundo? Vamos lembrar de alguns. Transformadores mesmo. Idealistas, otimistas e que conseguiram transformar o mundo. Vamos lembrar de alguns. Gandhi? Mandela? Martin Luther King? Maria Tereza, irmã Dulce? Tem tantos aí. E que efetivamente transformaram o mundo em que viviam. A sociedade em que viviam. Alguns com uma extensão maior e outros mais localizados na região em que estavam. O que nós não podemos fazer? Não vou dizer fazer uma transformação como o Mandela fez, ou como o Gandhi fez. Nós não temos essa condição. Mas podemos fazer pequenas transformações que, somadas, vão promover uma grande transformação no mundo. É a proposta que eu quero deixar para vocês. Mais um exemplo, bem contundente, de um grande transformador. Jesus. Não foi um grande transformador? Ou é um grande transformador? Ele não foi de encontro, brigando de uma forma, não uma forma guerreira, mas lutando por uma coisa melhor, por um mundo melhor, por uma sociedade melhor, ensinando o nosso amor. Conseguiu. O quanto nós já evoluímos de 2000 anos para cá, podemos ser transformadores. E eu quero deixar essa mensagem com vocês exatamente por aí. sermos transformadores. E com relação a acreditar no mundo, eu quero terminar com um pequeno texto que eu vou ler para ser mais fiel às palavras. A luz do amor. Precisamos nos conscientizar, por certo, de que a grande ventura que aguarda a humanidade é saber-se parte da grande programação da luz intensa que progride a cada dia, que evolui em brilho e intensidade. Antes, singela como uma vela, mostrasse frágil e inquieta. Ao longo dos tempos, adquiriu mais firmeza e vigor. Ora, prossegue como a buscar mais confiança em si mesmo e envolve a mim, a você, a toda a humanidade, a cada dia, fortalecendo nossa fé e nossa determinação na proposta de ir ao encontro de nossa reforma interior e evolução espiritual. As relações ainda se mostram sem solidez, mas no ímã de cada um há um ser que palpita e soerga a esperança de dias melhores. E é essa motivação pelo melhor, pela própria evolução, que verdadeiramente irá promover o encontro com a grande luz. Não nos esqueçamos de que essa luz que começou a brilhar no nosso mundo foi oferecida por Jesus, o Cristo, o grande mestre de amor. Muita paz para todos. Fiquem com Deus.